Os projetos paralelos não têm que ser ambiciosos, não. Não. Acho que você dita as regras, e essa é a beleza do projeto paralelo. Enquanto que você na empresa, você tem uma série de metas e coisas que você tem que bater, se não vender, não adianta ficar naquilo. Um projeto paralelo, não. Você não tem nenhum prazo de entrega, você não tem nenhuma meta financeira que você tem que bater, não tem nenhum escopo. Ninguém está definindo qual é o escopo daquilo. Você está com o quadro ali de pintor branco, você varia o tamanho da tela, você varia as cores que você pode colocar e ninguém precisa gostar no final das contas.
E
Então,
se não der certo, foda-se.
exatamente, se não der certo,
Vida que
vida
segue.
que segue, deleta, remove, não importa, né? Então, acho que essa é a beleza, você não tem nenhum compromisso com ele.
É o aprendizado, né? O caminho, né?
Exatamente.
Não o que você vai obter dele. Acho que o aprendizado, no fim das contas, em muitos dos casos, ele se torna mais precioso que qualquer sacola de dinheiro, né?
Exato, e hoje mesmo, assim, o mercado de tecnologia está tendo muito esse movimento onde tem várias pessoas que estão aprendendo e estão clonando outras aplicações. Então chega alguém e faz um clone do Netflix, um clone do Spotify, um clone do Facebook, um clone do Instagram. E isso é muito legal. Qual que é o benefício disso, né? A pessoa, tipo, vai ganhar dinheiro fazendo esse clone? Não, não vai mudar nada para ela. Mas o que que ela está fazendo? Ela está aprendendo. E isso é o mais importante, está podendo aprender uma coisa que. Ao criar esses clones, ela é exposta a um outro universo de coisas que ela não sabia, e aí sim ela consegue aprender.
Certo, e nessa temática dos projetos paralelos, é importante dizer também que às vezes um programador ou programadora não tem uma ideia para iniciar um projeto paralelo, sabe? Ele tem um desejo ali, tem a vontade de fazer, mas o que fazer? Então, Zé, o que você recomenda para essas pessoas que se veem nessa encruzilhada do querer fazer, do querer desenvolver qualquer coisa, mas não tem ideia, a ideia não vem?
Pois é, eu acho que tem alguns caminhos que você pode seguir, né? Você tem o caminho de tentar resolver o seu próprio problema. E para mim, esse é o caminho mais legal de todos, para ser bem sincero. Porque eu acho que quando você resolve uma coisa para você mesmo, tem todo um peso extra nesse projeto. Porque agora você está investido emocionalmente naquela solução. Não é só uma coisa que você está construindo para os outros. Porém, se você não tiver nada, nenhuma dor que você quer resolver, você pode tentar resolver o problema dos outros. E aí isso, você vai ter que ter todo um esforço a mais de entender o que que aquela pessoa está passando, o que que pessoas similares a ela está passando, porque às vezes você só modelar todo um projeto baseado em uma pessoa também tem um risco gigantesco, né? Então acho que tem primariamente esses dois caminhos, né? Você tentar resolver um problema para si ou um problema para os outros. E daí você pode derivar mil soluções, né? Eu acho que até no bônus aí que eu listo no livro, tem várias ideias legais, né? Tem soluções de conteúdo que você pode fazer, por exemplo, ah, quero criar o meu próprio blog, meu próprio site, que vai ter a minha cara, um domínio com o meu nome, zenorrocha.com. Pô, quando eu criei meu primeiro site, agora eu preciso que seja legal, é o meu nome que tá ali, né? Então já adiciona uma outra camada de motivação, né?
É, quando a gente bota cara é diferente, né?
Exato, muda tudo quando você bota a sua cara. Então, seja uma newsletter, seja um podcast, seja um screencast. Então, tem muita coisa que dá para você fazer nesse âmbito aí de conteúdo. Ou então, você pode construir um software, né? Pode criar um aplicativo, uma biblioteca open source, pode criar um guia online. Tem tantos caminhos aí que, enfim, são extremamente interessantes.
E colaborar com projetos de amigos também. Ou ficar até mesmo atento aos sinais, né? Por exemplo, numa conversa com amigos e alguém diz que é apaixonado por, sei lá, canetas, que queria catalogar canetas historicamente, geograficamente, ou queria fazer qualquer outra coisa nesse sentido, e você pega aquela ideia e vai tentar transformar aquilo num projeto digital programável. Falei besteira ou não, Zé? Não sei. Você que me diz.
Não, tá super certo. Eu tenho certeza que existe um nicho gigantesco de amantes de caneta e colecionadores de caneta. É, eu li uma frase uma vez que super me marcou e eu nunca mais esqueci. E a frase é: The riches are in the niches. O que que isso significa? Que as riquezas estão em nichos. Eu amo essa ideia de nichos e eu acho que quanto mais nichado for a sua ideia, nesse caso a gente está falando amantes de caneta, melhor, sabe?